sobre a igualdade. É um debate legítimo o da eliminação das discriminações e abusos que, assumidamente, formalmente, impedem o cumprimento das responsabilidades destes cidadãos para com os seus animais de companhia. O problema é quando estes abusos deixam de ser escritos e assinados e continuam a verificar-se na prática. E a verdade é que, quanto a isso, nada consta destes diplomas como resposta possível, nem sabemos se poderia constar. Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, não podemos deixar de assinalar que, no tempo que vivemos, a situação insustentável de carência habitacional para milhares e milhares de pessoas, de famílias, de idosos, de crianças, com ou sem animais de companhia, exige uma resposta concreta, decisões concretas, recursos dedicados, vontade política. É isso que tem de ser assinalado e respondido pelo poder político de uma vez por todas, porque o direito à habitação e a responsabilidade que incumbe ao Estado para o garantir, senhores deputados, são exigências do nosso tempo que a Constituição consagra e que são para cumprir. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Bruno Dias. Próxima intervenção é da Sra. Deputada Maria Manuel Rola, do Bloco de Esquerda. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, a discriminação tem efeitos importantes negativos na estabilidade da estrutura e qualidade de vida de uma pessoa ou família. Quando esta pessoa não consegue um emprego ou não consegue alugar uma casa logo à partida e por discriminação, existe um impacto sério. Quando não se consegue trabalho justamente remunerado ou uma casa com uma renda justa por discriminação de classe, género, etnia, crença religiosa ou outra, existe um impacto financeiro que só quem passa por isso consegue de facto imaginar. E no caso concreto da habitação, a discriminação e limitação de acesso também influencia a saúde, tão em voga e tão discutida nestes dias, na medida que o acesso à habitação digna é um determinante de saúde, ou seja, intensifica a exposição à doença. Já o referimos e não nos fartamos de o dizer. A discriminação baseia-se, já sabemos, em ideias pré-condicionantes, clichês, generalizações que categorizam as pessoas e os seus comportamentos e que limitam grandemente a liberdade das pessoas visadas. E qualquer discriminação que impeça o acesso a direitos básicos, como é o direito à habitação, deve de facto ser condenada. Ora, nestes projetos que analisamos aqui hoje, pretende-se inscrever um tipo de discriminação, e nós não queremos fazer juízos de valor, concreta a que se assiste na tentativa de arrendamento de habitação. Pessoas e famílias que coabitam com animais domésticos. E parece-nos a nós justa a inclusão da prevenção relativamente a esta forma de discriminação no Código Civil, no acesso ao arrendamento, mas talvez seja também avisado garantir formas mais efetivas de se dirimir os conflitos que daí possam advir. Sim, também para isto existem os regulamentos dos condomínios, as cauções e a própria limitação, por exemplo, ao número de animais. Mas é de facto necessário garantir meios de maior e melhor convivência também para que não se acentuem os medos. Temos por isso que trabalhar para que não exista esta condicionalidade no acesso à habitação, penaliza quem cuida de um animal e que justamente não abandonará, nem o quer abandonar, nem nós queremos que o faça. Dos projetos em si, acompanharemos os dois, quer o que prevê a alteração ao Código Civil, que nos parece fazer, de facto, mais sentido. No entanto, parece-nos importante prever também que os anúncios não podem conter, a priori, disposições discriminatórias. E devemos incluir propostas que reforcem um bom convívio com todos os moradores do prédio. Podem contar com o Bloco de Esquerda para trabalhar com as suas propostas nos projetos em especialidade. E isto pelo direito à habitação que a toda a gente assiste para além do facto de ter ou não animais de estimação nas suas habitações. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Maria Manuel Rola. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Mariana Silva, do Partido Ecologista dos Verdes.
Obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. O Partido Ecologista aos Verdes já aqui referiu, e eu quero repeti-lo, que naquilo que se refere à legislação sobre animais, sobre o bem-estar animal e designadamente os cuidados de animais domésticos, este Parlamento tem promovido ao longo das últimas legislaturas um trabalho ao nível legislativo com participação da sociedade civil que nos parece justo assinalar, nomeadamente no que se refere à criminalização dos maus-tratos a animais e também à necessidade de mudar o paradigma do abate para o da esterilização com vista ao controle da população animal. Refiro entre estes, entre outros exemplos, que aqui poderiam ser dados. Hoje debatemos a não discriminação no acesso à habitação por quem tem animais de companhia. Recordamos aqui que os animais de companhia estão de forma crescente na casa das famílias portuguesas, que os acolhem com carinho, integrando-os entre os seus e lhe dedicam cada vez mais tempo. Mas também que os animais de companhia constituem cada vez mais um apoio para crianças e jovens e particularmente para os idosos, a quem asseguram companhia e amparo em muitos momentos de solidão. Muitas vezes são mesmo a única companhia destas pessoas. Nesse sentido, aquilo que importa é garantir condições de higiene, de salubridade, de saúde ambiental e social para o bem-estar dos animais, exigindo-se das pessoas que fazem a opção de ter e cuidar de animais domésticos essa responsabilidade. Senhoras e senhores deputados, não podemos ignorar que são também recorrentes os conflitos, seja com os senhorios em função de estragos que os animais provocam nos imóveis, seja com os vizinhos proprietários ou arrendatários de imóveis, particularmente em prédios, pelo barulho que alguns animais fazem e pelos cheiros que provocam em função do descuido dos donos. Ora, as soluções que os proponentes dos projetos de lei aqui nos trazem, que representam um passo e poderão ser melhoradas em sede de especialidade. Porque, infelizmente, não se resolvem conflitos que opõem os direitos das pessoas a ter os seus animais de companhia ao direito de outras pessoas ao sossego e à tranquilidade apenas pelo recurso à lei. Não se decreta nem se impõe sob pena de tal não ter correspondência com o ambiente social, de não se resolver nenhum conflito que os proprietários de imóveis têm de que aceitar animais de companhia, porque, como sabe, os senhorios têm sempre a última palavra no arrendamento e, com o quadro normativo do arrendamento em Portugal, custa muito pouco despejar um inquilino. Não se decreta que os donos garantem a disciplina dos animais, garantem a limpeza e o asseio do seu espaço e dos seus espaços comuns. Não se decreta que todos os detentores de animais têm meios para cuidar deles e, portanto, não existe a possibilidade de criarem mau ambiente em prédios em que convivem com outras pessoas. Este é um caminho difícil, é o caminho das pedras. É preciso fazê-lo com os cuidados necessários para que não se abram as portas aos que pretendem andar para trás.
Muito obrigado, Sra. Deputada Mariana Silva. A próxima intervenção é do Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, do Partido Socialista. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, saudamos a iniciativa legislativa e a questão que é colocada pelo PAN e pela Sra. Deputada não inscrita, e efetivamente ela toca um aspecto que é importante e que diz respeito à vida e ao acesso à habitação de muitos milhares de pessoas. No entanto, ele tem que ser enquadrado naquilo que é o acesso à habitação também dos vizinhos das pessoas que têm esta necessidade, por um lado, da posição do próprio inquilino, da posição do próprio senhorio e do titular da fração, e portanto é da conciliação de vários elementos que não são simples de harmonizar no mesmo espaço que este debate deve ter lugar. Ao longo dos anos, e foi bem referido nas intervenções anteriores, tem-se evoluído significativamente naquilo que é o reconhecimento na lei civil, na lei penal, sobre o bem-estar animal como um valor a ter em conta também na construção da nossa ordem jurídica. E, aliás, se olharmos para outros países e para a resposta que dão a esta mesma questão, ou seja, em que circunstâncias é que pode haver a presença de animais de companhia num locado ou até às vezes em propriedade de um terceiro, até encontramos soluções muito menos avançadas do que aquelas que são as da legislação portuguesa. Muitas vezes encontramos, de facto, uma total possibilidade do senhorio impedir qualquer acesso de animais de companhia por parte dos inquilinos, e até temos circunstâncias em que é o próprio condomínio que pode determinar restrições não apenas aos espaços comuns, mas àquilo que se passa dentro das frações, assumindo precisamente porque, como há trânsito e como há o atravessamento das partes comuns, isso de alguma maneira pode influenciar a vida da comunidade naquele edifício. E, portanto, essa legislação de vários Estados que tem essas leituras mais intensas demonstra que o problema não é de fácil solução e que a solução que temos que encontrar deve ter em conta não só a nossa realidade, não só a proteção do bem-estar animal, mas também o equilíbrio da posição daqueles que são proprietários, por um lado, e das outras pessoas que ali residem. Os projetos de lei apresentados procuram ser cautelosos num determinado sentido, ou seja, procuram identificar, tanto quanto possível, elementos objetivos para tentar justificar as circunstâncias em que pode haver estes limites. Identificam o número máximo de animais por fração, identificam a detenção de animais perigosos como sendo também um fator que eventualmente pode levar a esta proibição, referem à saúde pública, mas verdadeiramente há um problema de base que é a construção das normas que apresenta estar feita ao contrário. Ou seja, proclama primeiro um princípio de não discriminação, e aí sim, em parte, concordamos com parte do que foi dito pelo deputado João Coutinho de Figueiredo, coloca no mesmo patamar daquilo que são as cláusulas suspeitas de não discriminação constantes da Constituição da República, em função da etnia, da orientação sexual, da ascendência, etc., que são, de facto, esses os elementos que devem ponderar-se na criação de uma cláusula de não discriminação, porque respeita, volto a dizê-lo, às categorias suspeitas do número 2 do artigo 13 da Constituição, coloca no mesmo patamar a detenção de animais de companhia, que tem, de facto, um impacto que pode reverter-se na vida de outras pessoas. Portanto, não discordando da ideia de que é necessário legislar sobre o tema e encontrar uma solução equilibrada que encontre um respaldo na Constituição, por um lado, mas na proteção dos senhorios, dos inquilinos, das outras pessoas que ali residem e que atentem à realidade do que é que estamos a discutir, porque, obviamente, podemos encontrar num arrendamento rural de uma propriedade rural, não chocará ninguém, e até pode ser chocante, que possa haver uma restrição desmesurada que impeça a presença de um animal de companhia, obviamente. No entanto, estamos a falar de uma fração, um T0, um T1, num determinado contexto muito restritivo, em que o impacto da detenção do animal de companhia pode ser significativa para a restante comunidade, a resposta já não pode ser a mesma. Portanto, a reserva grande que temos em relação a esta formulação prende-se mesmo com esta estrutura utilizada. Ou seja, proclama-se primeiro uma ideia de que não deve haver qualquer discriminação sem qualquer fundamento, usando a expressão discriminação que não nos parece adequada, ao invés de fazer o caminho ao contrário, volto a dizê-lo. Primeiro, vamos identificar então em que circunstâncias é que é atendível e em que deve ser acautelada e protegida a vontade do inquilino em ter um animal de companhia na quantidade adequada, na espécie adequada e num contexto que é compatível com a vida em comunidade. Nesse sentido, no passado já o dissemos, temos abertura para a discussão e para tentar construir uma solução equilibrada, no entanto, na formulação com a qual ela se encontra, não nos parece que seja ainda esse o caso, mas obviamente com abertura para, caso as iniciativas baixem sem votação, poder tentar construir uma solução equilibrada e que acautele melhor a proteção de todas as pessoas e previna precisamente muito do que foi dito, o abandono, que muitas vezes é a solução que acaba por acontecer na ausência de resposta habitacional. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Passamos à intervenção do CDS, pela voz do Sr. Deputado João Gonçalves Pereira. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Permitam que faça um primeiro cumprimento ao Presidente da Assembleia Regional da Madeira, que está aqui presente, ex-deputado José Manuel Rodrigues, cumprimento especial, e dirigir-me então à Sra. Deputada Inês Sousa Real e à Sra. Deputada Cristina Rodrigues, que apresentaram aqui estes projetos de lei de não discriminação no acesso ao arrendamento por quem tem animais de companhia. E é importante também neste debate salientar aquilo que há um largo consenso e que foi expresso em 2014, por exemplo, naquilo que diz respeito aos maus-tratos dos animais de companhia e que este mesmo Parlamento deu aqui um bom exemplo. É verdade, e podíamos dizer que, invocando os números, que mais de 50% dos lares em Portugal têm animais de companhia. E podíamos dizer, bem, o problema está resolvido e, portanto, porquê uma alteração legislativa? Mas é justo reconhecer que, efetivamente, há cidadãos que, quando procuram uma nova morada de família, muitas vezes são confrontados, precisamente, com a proibição de poderem levar os seus animais de companhia, seja um cão, seja um gato. Mas também é igualmente verdade que não podemos ignorar aquilo que é o direito dos próprios proprietários. E aqui o PAN traz novamente uma iniciativa, é exatamente a mesma que apresentou em 2017, e portanto não é nada de novo, não nos surpreende, é coerente naquilo que é a intervenção política do PAN, mas é também importante salientar neste debate que hoje existe uma maior sensibilidade de todos relativamente àquilo que são os animais de companhia. Hoje, a sensibilidade que existe em Portugal não é igual àquela que existia há 10 anos atrás e muito menos àquilo que era há 20 anos. E, portanto, há uma sensibilidade muito maior. Mas depois há aqui questões que se prendem com a própria propriedade e com aquilo que é os danos que podem ser causados num imóvel, com aquilo que são as próprias cauções, aquilo que é o direito de receber um imóvel nas condições em que lhe foi, de alguma forma, oferecido. E, portanto, neste mesmo debate, e ouvimos-lo aqui pela voz do PAN e da senhora deputada, também não inscrita, que vem defender a igualdade dos cidadãos. E o PAN aqui, o que diz, há aqui uma igualdade de cidadãos, tem a ver também com aqueles que possuem animais.